no ar. Jornal UFMG. Informação, serviço e cidadania nas ondas do rádio.
Olá, boa tarde. Agora são 12:30, sol entre nuvens, temperatura de 25 graus no campus Pampulha da UFMG. Eu sou Gustavo Cunha e está no ar o Jornal UFMG desta sexta-feira, 21 de abril de 2017. Entrega da medalha da Inconfidência em Ouro Preto é marcada por protestos de professores e movimentos sociais. Pimentel homenageia 170 pessoas e ameniza a presença de envolvidos em corrupção na lista de agraciados. Danos ao meio ambiente, mas também à saúde física e mental. Populações atingidas pelo rompimento da barragem da Samarco sofrem com problemas emocionais, respiratórios e de pele. Protesto contra os cortes no orçamento da ciência. Cientistas convocam a população de BH a aderir à Marcha Mundial amanhã, na Praça da Liberdade. Redução de verbas vai interromper crescimento que a ciência teve nos últimos anos no Brasil, alertam os pesquisadores. Esses e outros destaques a partir de agora, no Jornal UFMG.
Política.
Sob protestos de professores da Rede Estadual de Educação e de movimentos sociais, o governador de Minas, Fernando Pimentel, homenageou, na manhã desta sexta-feira em Ouro Preto, 170 personalidades que receberam a medalha da Inconfidência por terem contribuído para o desenvolvimento do Estado. A maior honraria concedida pelo Estado homenageou neste ano o ex-presidente da África do Sul, Nelson Mandela. O governador do PT precisou baixar decreto nesta quinta-feira determinando a transferência simbólica da capital mineira para Ouro Preto, conforme rege a Constituição do Estado. Lá em Ouro Preto, um dos motivos dos protestos foi a presença de envolvidos em corrupção na lista de agraciados. Como é que o governador Fernando Pimentel foi recebido lá em Ouro Preto? Soraya Fidelis, boa tarde.
Boa tarde, Gustavo. Olha, antes mesmo, viu, do início da entrega da medalha da Inconfidência pelo governador Fernando Pimentel, cerca de 3 mil professores da Rede Estadual de Educação, além de militantes da CUT, que é a Central Única dos Trabalhadores, e movimentos sociais, protestaram em Ouro Preto contra as reformas do governo Temer. A presidenta da CUT, Beatriz Cerqueira, uma das 170 personalidades que foram agraciadas pela maior honraria do governo de Minas, se recusou a receber a comenda num ato que, segundo ela, é composto por amigos do governador Fernando Pimentel. A presidenta da CUT classificou ainda a solenidade como uma cerimônia sem povo que vai estar na rua na greve do dia 28 de abril para protestar contra as reformas do governo federal.
A reforma da Previdência, que significa o desmonte de todo o direito à aposentadoria e assistência social através da PEC 287, que está em tramitação no Congresso Nacional, e a reforma trabalhista, que vai rasgar a CLT e tudo o que nós conseguimos construir de direitos desde a década de 40. A resposta da trabalhadora, do trabalhador, é uma resposta coletiva. Por isso a construção da greve geral no dia 28 de abril.
Gustavo, neste feriado de Tiradentes, protagonista da Inconfidência Mineira, o grande colar deste ano foi entregue em memória a Nelson Mandela, o ex-presidente da África do Sul, e ativista na luta contra o apartheid, que segregava os negros. Ele foi representado na solenidade que ocorreu na manhã de hoje pelo embaixador da África do Sul no Brasil, José Bue, o governador Fernando Pimentel, que fez essa primeira entrega ao embaixador sul-africano, é alvo das delações de Odebrecht, que o acusam de ter recebido 13 milhões de reais em propina enquanto era ministro do desenvolvimento da ex-presidente Dilma Rousseff. Pimentel recorreu aos dois heróis de Mandela e ao ex-presidente Juscelino Kubitschek, que criou a medalha da Inconfidência em 1952 para fazer um discurso de paz e amor na manhã de hoje, em Ouro Preto, e resistência às acusações que pesam sobre o governador petista.
Tiradentes e Mandela tornam evidentes que os líderes necessários são aqueles que, surgidos do povo, a eles se mantém fiéis. Nosso protagonista da Inconfidência dizia querer 10 vidas para dá-las ao Brasil.
As sobrevidas de Mandela
ele as entregou à África do Sul.
São heróis da humanidade.
Nos abraça
com calor
da sua coragem.
Quero encerrar repetindo aqui
as palavras de Juscelino Kubitschek.
Desejo a todos
a paz da justiça,
a paz da liberdade,
e a paz
do desenvolvimento.
Gustavo, antes do governador Fernando Pimentel,
a primeira autoridade foi o prefeito
de Ouro Preto, Pimenta do PMDB,
que apontou que é preciso que o Congresso Nacional vote o marco regulatório da mineração.
O prefeito de Ouro Preto
também defendeu o retorno das atividades da Samarco
paralisadas desde a maior tragédia ambiental do país
ocorrida há mais de um ano na cidade histórica.
Claro,
com total segurança
garantindo o meio ambiente.
Mas a demora do retorno
penaliza duplamente
a nossa região,
que tem como principal matriz econômica
atividade minerária.
Nesse meio tempo, nosso governador criou uma linha de financiamento via
o nosso Banco de Minas Gerais
para socorrer as cidades mineradoras que tiveram perdas em sua receita.
Peço, governador,
Ouro Preto, nesta vantajosa linha de crédito,
para que possamos atender principalmente as nossas prioridades de saúde e educação.
É com você, Gustavo.
Obrigado pelas informações, Soraya Fidelis.
Saúde.
Dos moradores de Barra Longa, município atingido pelo rompimento da barragem de fundão há um ano e cinco meses,
tiveram a saúde prejudicada, desde o desastre.
Os problemas mais comuns são os respiratórios, de pele, transtornos mentais e comportamentais.
A cidade localizada a quase 60 quilômetros de Mariana
era abastecida pelo Rio Doce.
Mas com o desastre, a lama chegou até lá, do norte e do carro.
Avaliou os riscos, traz a destruição, foi desenvolvido o Instituto de Saúde e Sustentabilidade de São Paulo, que faz parte de uma série de médicas do Rio da Gente, do Greenpeace, as informações com a repórter Rafaela Brita.
Além de um intolerante, um desastre, a queda da barragem da mineração da mineração da Minas Gerais, trouxe graves consequências à saúde da cidade, em Barra Longa, cidade mineira, localizada na zona da mata, com pouco mais de 6 mil problemas respiratórios, de pele, de emocionais, são os males mais recorrentes entre os moradores do município.
Entrevistados pela pesquisa do Instituto de Saúde de São Paulo, desde crianças até idosos, mais de 37% relatou pelo menos um problema de saúde. O alto nível de componentes tóxicos na água, no solo e em peixes que abastecem a cidade também trouxeram danos à segurança das famílias. 61% delas estão expostos a alguma fonte de contaminação. A dor nas pernas, por exemplo, foi um dos principais sintomas relatados pelos entrevistados e é sinal comum de intoxicação por minério. A família da professora Simone Marques ainda sente os efeitos da queda da barragem. Ela já gastou mais de R$3 mil com a filha de 2 anos, Sofia, que está com grave alergia de pele. A casa da família fica no alto morro de Barra Longa. Segundo Simone, a Samarco e a prefeitura usaram os rejeitos da beira do rio para fazer o calçamento da rua. Eles reclamam que, por conta disso, há muita poeira, lama e até insegurança para andar lá em dias de chuva.
Aqui em casa, todos tiveram problema de saúde, mas a minha filha foi o que teve, né, mais grave. Ela deu alergia na pele, infecção respiratória. A Renova só manda você procurar o SUS. Só que no SUS não tem tratamento, no SUS não tem os medicamentos, que são todos caros. Esses dias ela está tendo febre de novo, está com o corpo todo cheio de lixo novamente, e é um descaso muito grande por parte da empresa. Esse ano mesmo ela não foi no médico ainda, porque nós não tivemos condições de pagar a consulta particular, a vacina e os medicamentos. Igual no caso nosso aqui, na minha rua. Pior ainda, porque pegaram o rejeito da beira do rio e trouxeram para minha rua para fazer o calçamento. Então a Sofia tem contato 24 horas com o rejeito.
Apesar de a cidade contar com um bom sistema de saúde, como foi observado pela pesquisa, os moradores se queixam da falta de médicos especialistas, como alergistas, e da demora a esses atendimentos específicos. Segundo a coordenadora da campanha de água do Greenpeace, integrante da equipe de estudo do Instituto, Instituto Fabiana Alves, é preciso um estudo de monitoramento mais amplo da saúde dos moradores. Isso porque o quadro de Barra Longa pode piorar ao longo do tempo. E, de acordo com a coordenadora, os dados do setor de saúde na cidade são muito escassos ainda. Até hoje, os resultados de uma pesquisa epidemiológica realizada em julho do ano passado pelo Ministério da Saúde não foram divulgados. Para Fabiana Alves, se a Samarco não se comprometer em subsidiar uma pesquisa mais aprofundada nesse sentido, pode chegar um momento em que será tarde demais para pensar em políticas de prevenção.
No momento que a população não tem informação sobre a água que ela está consumindo, a poeira que ela está inalando, sobre esses perigos de saúde, fica mais difícil ainda de remediar posteriormente qualquer tipo de intoxicação. Você tem que ter esse monitoramento porque nós vamos ter consequências na saúde dessas pessoas para os próximos 10 anos. E a pergunta que fica é, se daqui 10 anos tiver algum sinal de intoxicação grave, será que essa empresa, a Samarco, ela vai pagar por esses problemas de saúde para a população ou ela vai simplesmente dizer que não está associado a ela, né?
A atividade extrativa mineral é setor importante da economia mineira, mas o segmento tem apresentado perdas consideráveis com os desdobramentos da queda da barragem de Fundão. O PIB do setor, que vinha com resultados positivos em 2014 e 2015, recaiu 11,2% em 2016. Essa dependência econômica de Minas Gerais com a mineração é criticada pelos pesquisadores do estudo. Ao mesmo tempo em que as famílias precisam da atividade para subsistência, elas ficam reféns de possíveis desastres. Por isso, planos que visam a proteção dos atingidos são importantes, como explicou a diretora do Instituto de Saúde e Sustentabilidade e coordenadora do estudo, Evangelina Vormittag. O projeto de Lei 3.312, que institui a política estadual para os atingidos por barragens e grandes empreendimentos, está em tramitação na Assembleia Legislativa de Minas Gerais e espera aprovação na Comissão de Constituição e Justiça. Para Evangelina, o ideal é que as populações locais tenham um entendimento do plano e atuem para garantir seus interesses.
O plano é muito importante. As pessoas foram atingidas sem outros problemas que são grandes preocupações, como, por exemplo, a questão da subsistência de muitas pessoas. A atividade principal era a agropecuária e também haviam pessoas que viviam, né, de pesca, e deve haver a participação da população para isso, para que elas possam colocar dentro desses planos os seus interesses e as suas necessidades também. Então, a população precisa de voz para isso, né?
De acordo com a Secretaria de Estado de Saúde de Minas, Barra Longa solicitou um relatório epidemiológico de dengue no ano passado ao Ministério da Saúde, porque os casos da doença teriam aumentado por conta do desastre. Mas, segundo o órgão, eles apenas intermediaram o pedido do documento. Por isso, não cabe a ele a divulgação, mas ao próprio município. Município de Barra Longa. Entretanto, nenhum representante da prefeitura foi encontrado para responder. Repórter Rafaela Brita.
A Fundação Renova informou em nota que ampliou a oferta de serviços de saúde na cidade e disponibilizou 27 profissionais da área para atendimento. Segundo a Fundação, eles estão trabalhando para a construção de um estudo epidemiológico e toxicológico com foco em toda a área impactada. Sobre o caso da menina Simone, a Renova afirmou que comunicou à mãe da Sofia que ela compareça à Secretaria de Saúde de Barra Longa para receber o encaminhamento para o posto de saúde, onde a filha, portanto, receberá cuidados específicos. Balanço da dengue em BH. Desde janeiro já foram confirmados 364 casos da doença, desses apenas um no mês de abril. Há 2.175 casos notificados pendentes de resultados. Foram investigados e descartados 3.319 casos, informa a Secretaria Municipal de Saúde. Até o momento, foram confirmados 22 casos da febre chikungunya e 8 de Zika vírus. Com relação à microcefalia em bebês, associada à infecção pelo Zika, desde janeiro foram notificados 24 casos, mas ainda pendentes de investigação.
Imposto de renda.
Que tal aproveitar o feriado para acertar as contas com o Leão? Prazo para enviar a declaração do Imposto de Renda, pessoa física 2017, ano base 2016, acaba daqui a uma semana, na próxima sexta-feira, dia 28. Segundo o balanço mais recente divulgado pela Receita Federal, pouco mais da metade dos contribuintes haviam cumprido a obrigação com o fisco. Foram 14.585.000 declarações enviadas até as 5 da tarde de ontem. Equivale a 51,5% dos 28 milhões e 300 mil documentos que são esperados pela Receita Federal. A declaração do imposto de renda é obrigatória para quem recebeu rendimentos tributáveis superiores a R$ 28.559,70 no ano passado. Saiba mais e acesse o programa da declaração em www.receita.fazenda.gov.br. Agora, 12:46, o Jornal UFMG faz um rápido intervalo. Na volta, Belo Horizonte adere à Marcha pela Ciência.
Jornal UFMG. Décima oitava UFMG Jovem, transformações em maioridade, de 17 a 22 de julho no Campus Pampulha. Estão abertas as inscrições de trabalhos de escolas privadas e da rede pública nas categorias Ensino Fundamental e Médio. Os projetos serão selecionados por uma comissão científica. Informações, facebook.com/feirauFMGJovem. 18ª UFMG Jovem, transformações e maioridade. Realização, Pró-Reitoria de Extensão, Universidade Federal de Minas Gerais. Jornal UFMG. Educação.
Julgamento da ação que questiona a cobrança de mensalidade em curso de pós-graduação lato sensu em universidade pública deverá ser retomado na próxima quarta-feira no Supremo Tribunal Federal. Ontem, o plenário do STF deu início ao julgamento com a leitura do recurso apresentado pela Universidade Federal de Goiás, que foi proibida de fazer essa cobrança. A defesa da universidade argumentou que, como não há previsão de orçamento para os cursos de especialização, não há problema em eles serem cobrados, diferentemente do mestrado e do doutorado, que precisam ser gratuitos porque são dependentes de recursos financeiros do poder público. Já advogados e entidades como o ANDES, que é o Sindicato Nacional dos Docentes das Instituições de Ensino Superior, afirmaram que a Constituição é clara ao dizer que o ensino precisa ser gratuito no Brasil, independentemente do nível de formação. O resultado desse julgamento deve fixar o entendimento se as universidades públicas podem ou não cobrar pelo oferecimento de cursos de especialização, que são os cursos de pós-graduação lato sensu. Portanto, esse julgamento que começou ontem, teve início ontem, vai ser retomado no STF na próxima quarta-feira.
Ciência e tecnologia.
Belo Horizonte participa do movimento internacional Marcha pela Ciência, que já conta com a adesão de mais de 400 cidades em diferentes países. Na capital mineira, a manifestação vai ocorrer amanhã, a partir das 10 horas da manhã, na Praça da Liberdade. Uma das principais pautas da marcha são os cortes no Ministério da Ciência e da Tecnologia. As informações na reportagem de Vanessa Bugri.
O Brasil passa por um reajuste fiscal aplicado pelo governo de Michel Temer, que pode se traduzir em um corte de R$ 42 bilhões nos gastos previstos para 2017. Um dos ministérios que pode ser o mais impactado é o de Ciência e Tecnologia. Dos R$ 5 bilhões previstos na lei orçamentária, a pasta vai ter apenas R$ 2 bilhões e 800 milhões. Se o corte for confirmado ao longo do ano, será o menor orçamento destinado ao Ministério desde 2015. Para tentar jogar luz a esses possíveis cortes e chamar a atenção da sociedade para a necessidade de apoiar e preservar as instituições e a comunidade científica de todo o planeta, será realizada amanhã a Marcha pela Ciência na Praça da Liberdade. O professor da UFMG, Eduardo Mortimer, conselheiro da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, que organiza o movimento em BH, aponta que os cortes vão interromper o crescimento que a ciência e tecnologia têm nos últimos anos no Brasil.
De 2006 até hoje, o orçamento cresceu 4 vezes. Isso que possibilitou que a ciência brasileira praticamente dobrasse de tamanho nesse período. Então, nós passamos, por exemplo, de 2006, nós publicamos 33.498 artigos em periódicos indexados. Em 2015, foram 61.122. Então, esse crescimento fenomenal foi devido ao aumento de recursos. Esse ano, nosso orçamento foi cortado e voltou em valores nominais ao valor de 2006. Só que em 2006, em termos do valor real, na verdade, é metade do valor de 2006. Então, nós estamos hoje com um orçamento de um quarto para financiar uma ciência que está muito grande.
Um programa que já sentiu os impactos dos cortes foi o Ciência Sem Fronteiras. O governo Temer decidiu encerrar de vez uma das marcas do governo Dilma na educação, que pagava cursos de graduação para estudantes no exterior. Em 2015, foram investidos no programa 3 bilhões e 200 milhões de reais. Na avaliação do secretário-geral da Associação Nacional de Pós-Graduando, que apoia a marcha, os cortes e a desvalorização da ciência e tecnologia no país podem gerar impactos negativos sem precedentes, mas a população só vai perceber isso ao longo do tempo.
Durante a era Lula e Dilma, a gente escreveu uma série de documentos importantes no Brasil, comunidade científica, acadêmica, educacional escreveu, todo mundo achava que ia cumprir, mas aí o Brasil não se comporta como um Estado brasileiro, né? E aí veio um governo que não tinha responsabilidade com a educação, com a ciência e tecnologia e simplesmente cortou isso. E o que vai acontecer com o futuro? Vai acontecer que as pessoas, os nossos jovens, nossos netos, vão olhar e falar, olha, a gente tem mania de escrever muito documento e não colocar no papel. Então, na verdade, isso gera um impacto porque as pessoas vão ficar cada vez mais sem perspectiva. A gente não vai oferecer perspectiva para as novas gerações e ninguém vai querer fazer ciência. E num país onde não se faz ciência, não se tem nada.
O professor Eduardo Mortimer explica que a convocação para participar da marcha não é direcionada apenas a estudantes, professores, cientistas e pesquisadores, mas a toda a sociedade.
Está convocando a marcha para que a população ela entre em contato mais com a ciência, para que ela possa ver que é produzido na ciência, que lhe afeta diretamente e que ela possa, então, reivindicar também que a ciência seja feita com verbas. Porque eu acho que essa questão da independência científica, na verdade, a ciência está em todos os lugares, né?
A Marcha pela Ciência começou nos Estados Unidos e já conta com a adesão de mais de 400 cidades em diferentes países. Na capital mineira, a manifestação vai ter início a partir das 10 horas da manhã, na Praça da Liberdade, neste sábado. Repórter Vanessa Bugri.
Agora, meio-dia e 53, o Jornal FMG faz um rápido intervalo. Na volta, a gente fala sobre o ataque terrorista em Paris há poucas horas das eleições presidenciais.
Jornal UFMG. Eletrônica.
Sua rave semanal na UFMG Educativa. Apresentação, Léo Oliveira. Sábado, às 9 horas da noite. Eletrônica. 104,5 FM. A estação do
Conhecimento. Jornal UFMG. Internacional.
Grupo terrorista Estado Islâmico assume a autoria do ataque a tiros que matou um policial e feriu outros dois policiais e um pedestre ontem à noite na principal avenida de Paris. Isso a poucas horas do primeiro turno das eleições presidenciais na França. A segurança foi reforçada na Champs-Élysées. O atirador de 39 anos, que foi morto pelas forças de segurança logo após o ataque, já tinha sido identificado pelos serviços de combate ao terrorismo na França como potencial radical islâmico e, inclusive, já tinha sido preso por tentativa de homicídio em fevereiro. No carro dele foram encontradas armas, uma faca e, próximo ao corpo, uma carta em defesa do grupo terrorista. A polícia não divulga a identidade do atirador, mas agências de notícias afirmam que ele era de nacionalidade francesa. O governo francês vai reforçar a segurança nas ruas até o domingo, quando os franceses vão às urnas no primeiro turno das eleições presidenciais. Venezuela registra novos protestos. Na noite desta quinta-feira, um homem morreu ao ser atingido por tiros. É a quarta morte confirmada. A onda de protestos começou em 1º de abril após o Tribunal Eleitoral retirar a imunidade do parlamento, o único poder público controlado pela oposição. Os oposicionistas acusam o presidente Nicolás Maduro de querer afundar o país em uma das piores crises econômica e política de sua história.
Política.
Vamos falar agora da reforma trabalhista em evento para líderes empresariais em Foz do Iguaçu. Hoje, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, minimizou as críticas da oposição ao colocar novamente para apreciação a urgência do projeto de lei da reforma, 24 horas depois que ela foi derrotada em plenário. Com a aprovação dessa urgência, a comissão especial que debate o tema não vai precisar aguardar o prazo para a apresentação de emendas, que terminaria somente na quarta. O novo prazo se encerra às 18h de segunda. Já a reforma... Bom, a expectativa é de votar a reforma trabalhista na semana que vem, no máximo até a primeira semana de maio, a reforma da Previdência até o final de maio, e aí no segundo semestre vem mais reformas, as reformas tributárias e a reforma do licenciamento ambiental. Foi isso que afirmou hoje Rodrigo Maia. Esse projeto da reforma trabalhista prevê, entre outros pontos, o teletrabalho. O relator da proposta afirma que a regulamentação dessa modalidade de trabalho vai fortalecer o amparo jurídico para 4 milhões de pessoas que trabalham em sistema de home office ou trabalho remoto, praticamente na informalidade. Saiba mais sobre isso na reportagem de Vanessa Bugri.
O teletrabalho, também chamado como trabalho remoto, é uma modalidade exercida à distância de forma autônoma, por meio de novas tecnologias que asseguram o contato direto entre trabalhadores e empregadores. Sendo assim, o teletrabalhador pode atuar em casa, em uma cafeteria ou em qualquer ponto onde ele tem acesso a essas tecnologias. O teletrabalho está incluído no projeto de lei que trata da reforma trabalhista. De acordo com o relator do projeto, o deputado federal Rogério Marinho, atualmente 4 milhões de pessoas trabalham em sistema de home office ou trabalho remoto praticamente na informalidade. O projeto de lei prevê regulamentação para essa modalidade de trabalho. Regras estabelecidas em dezembro de 2011 prevêem os mesmos direitos trabalhistas da CLT, Consolidação das Leis do Trabalho, para quem exerce trabalho remoto. Além disto, o profissional tem garantia de todos os direitos previdenciários, mas apesar de ser uma modalidade de contratação reconhecida pela CLT, ainda não há uma legislação específica que regulamente o trabalho em home office. Na avaliação do advogado especialista em direito do trabalho e sócio do escritório Granadeiro Guimarães, Roberto Baronian, a possibilidade do teletrabalho ser regulamentado por meio da reforma trabalhista pode aumentar a proteção jurídica para os trabalhadores.
Porque hoje, muito embora esse trabalhador remoto, esse trabalho à distância esteja abrangido pela CLT, caso haja subordinação, pessoalidade na consecução do serviço, existem ainda muitas lacunas que dão margem a uma insegurança jurídica, em especial por interpretações díspares, né, na Justiça do Trabalho sobre aspectos como, por exemplo, o controle da jornada de trabalho. E o que a proposta vem fazer é justamente trazer um marco regulatório para dizer quais direitos, então, são abrangidos. E aí, em termos trabalhistas, na essência, digamos assim, todos os direitos são os mesmos.
Segundo o deputado federal Rogério Marinho, está incluído no projeto de lei que tudo que o trabalhador usar em casa será acordado previamente com o patrão, como equipamentos e gastos com energia e internet. Mas na avaliação do professor da Faculdade de Direito da UFMG, Antônio Gomes Vasconcelos, o projeto de lei não deixa claro se o trabalhador vai ter a garantia de não sair no prejuízo ao ter que montar por conta própria seu home office.
Por exemplo, se eu tiver que comprar um computador, ter um escritório, um home office, e os custos disso também, a lei não é clara, ela deixa por conta do contrato de trabalho entre esse trabalhador e a empresa. O que o contrato fixar é que fica e prevalece. No sistema de hoje, o que, que é? É clássico no direito do trabalho que quem assume os riscos e o custo da produção é o empregador, porque ele é que tem o resultado da atividade empresarial. E não o trabalhador pagar para trabalhar. Criar uma infraestrutura empresarial para que ele possa prestar o serviço às suas expensas. licenças. Essa questão não está muito clara no projeto de lei e ela deveria.
Além disto, na avaliação do professor da Faculdade de Direito da UFMG, Antônio Gomes Vasconcelos, o projeto de lei também não deixa claro se é a empresa a responsável por criar um ambiente de trabalho que pode promover a segurança e a proteção da saúde dos funcionários que atuam à distância. Repórter Vanessa Bugri.
Abre e fecha.
Abre, fecha. Abre, fecha.
Abre e fecha no feriado.
E antes de encerrar essa edição do Jornal FMG, vamos saber como é que está o funcionamento de alguns serviços hoje aqui em Belo Horizonte por causa do feriado de Tiradentes. Restaurantes populares estão fechados, limpeza urbana, coleta domiciliar ocorre normalmente, parques e zoológico. Parques municipais abrem até às 6 da tarde, lembrando que o Parque das Mangabeiras, a Serra do Curral, o Mirante do Mangabeiras e o Parque Jacques Cousteau estão fechados por tempo indeterminado, como medida preventiva da Prefeitura, a propagação da febre amarela. Tirando esses que estão fechados, os outros estão abertos até às 6. Zoológico, depois de dias fechado por uma troca de funcionários, o zoológico abre hoje, abre também no fim de semana, só que o Parque Ecológico da Pampulha não. Saúde, postos estão fechados, serviços de emergência funcionam normalmente, transporte, linhas da BH Trans rodam com quadro de domingos e feriados, comércio pode funcionar, de acordo com a CDL BH, bancos estão fechados e reabrem na segunda-feira. Agora, 1h01, termina aqui esta edição do Jornal FMG. As reportagens desta edição ficam disponíveis em nosso site www.fmg.br/rádio. Acompanhe a gente também nas redes sociais, twitter.com/ufmgeducativa e facebook.com/ufmgeducativa. O Jornal FMG de hoje teve produção de Rafaela Abrita e Samuel Souza, edição e apresentação de Gustavo Cunha, coordenação técnica de Judson Porto e a coordenação de jornalismo é de Paula Alckmin. Uma ótima tarde para você, aproveite aí o resto do feriado, ótimo fim de semana também. O Jornal FMG volta na segunda-feira.
Jornal FMG. Uma produção, Núcleo de Jornalismo da Rádio FMG Educativa, CDCom, Centro de Comunicação da Universidade Federal de Minas Gerais.